Boa noite, Marina. Primeiro a entrar hoje. Boa noite para todo mundo que está chegando. Fala, Flávio.
Oi, Júlio, tudo bem?
Tudo
Boa
bom?
noite, tudo
Boa
bom?
noite. Tudo bom?
Legal.
O pessoal está entrando aos poucos.
Tá. Tô me acertando aqui com o equipamento. Tá dando para me ver bem aí? Tá tranquilo?
Tá, tranquilo.
É.
Ana não perde uma das nossas transmissões. A
Opa.
Mirtz, amiga de 400 anos. Muita gente chegando aí. Boa noite para todo mundo. Cibele é outra pessoa que não perde as nossas transmissões. Inclusive é responsável por esse horário, porque contou que às 7 horas é a live do SESC e não é uma boa concorrência para nós. O pessoal vai chegando. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou fazer a tradicional propaganda. Ontem, né? Ontem, porque a semana são duas lives. Ontem tivemos a entrevista da Ana Paula Tavares Magalhães, que já está lá no IGTV, e nos próximos dias vai para o YouTube e para o Spotify. E na semana que vem, o entrevistado vai ser o Eduardo Natalino dos Santos, nosso colega também do Departamento de História, que vai falar sobre história indígena. A diferença que vai acontecer na semana que vem é que o Eduardo tem, por questões pessoais, essa dificuldade de conexão que às vezes a gente enfrenta, ele não pode fazer entrevistas às 8 horas. Então, na semana que vem, vamos excepcionalmente, quinta-feira, fazer a live da Revista de Histórias às 20 horas. Depois voltamos na outra semana com a Marielle de Prado às 18 e na última semana de junho com o Jaime Benchimol da Fiocruz para falar de epidemias, pandemias e que tais. E assim nós encerramos a programação de junho. O pessoal continua entrando, já estamos chegando aí perto dos 50 participantes. Mais uns minutinhos, mais 3 minutinhos, 6h05 em ponto, a gente começa o bate-papo sobre futebol, esportes, nesses tempos de pandemia.
Beleza, Júlio. Vamos lá, aguardar.
O Robson também se tornou a Flávia, frequentadores habituais dessas lives. Boa noite, Zee Croquettes, Afrânio Catani. Boa noite, Afrânio. Bom, não dá para cumprimentar todo mundo. Boa noite a todos que vieram aqui acompanhar essa conversa com o Flávio de Campos, que daqui a alguns minutinhos vai começar. Enquanto isso, a gente fica vendo o movimento dos nossos espectadores. Chico Alambert, não
Opa.
sei muito bem, não conheço muito bem esse rapaz, mas parece
Eu
que é professor.
já ouvi falar dele, já ouvi falar.
Tamo junto, Chico. Tamo junto.
Fala pro Chico não ficar contando as nossas apostas aí, hein? Não pode contar as Não pode abrir aqui.
Jocelei,
Opa.
grande Jocelei. Olha aí, o Chico continua se manifestando. Mais um minutinho.
E é surpreendente o Chico estar aqui, né? Porque não é partida de Libertadores. Normalmente os São Paulinos não costumam aparecer, né? Quando não é de Libertadores, mas
Boa noite, Celso. Ana Paula Magalhães, nossa entrevistada de hoje. Hoje voltou como espectadora. João Paulo Garrido Pimenta, o chefe. Precisamos tomar cuidado que nós vamos falar na frente do chefe.
ilustre palmeirense.
É, ninguém é perfeito.
Ilustre palmeirense.
Bom, 6h05, acho que a gente pode começar essa conversa, né, Flávio?
Vamos lá. Vai
Bom.
ficar caindo esse negócio aqui, mas a gente vai. Eu tô ouvindo, tá? Vamos lá, bora.
Tá bom.
Bora.
Quem acompanha as transmissões, as entrevistas da Revista do História sabe que nós sempre as fazemos às quintas-feiras. E, no entanto, os episódios do final de semana passado fizeram com que, nas nossas conversas cotidianas, o Flávio levantasse a possibilidade de dar uma entrevista que a gente já tinha pedido para ele, ele ainda não tinha topado, dar uma entrevista sobre os movimentos do futebol, tanto internamente, as disputas de campeonatos, etc., como o seu vínculo com questões políticas. Por isso que a gente marcou, e não dava para esperar, não dava para marcar essa conversa lá para o final de junho, para o começo de julho. Então, por isso que a gente marcou essa entrevista extraordinária, né? A live extraordinária, numa sexta-feira, um pouquinho antes de todo mundo começar a beber, os que forem maiores de idade, naturalmente, e vamos então tocar essa conversa. Só fazer uma observação antes de fazer a primeira pergunta ao Flávio. O pessoal da revista Epígrafe entrou agora há pouco, e hoje à tarde, conversando com um dos rapazes da revista Epígrafe, nós combinamos que aproveitaríamos essa oportunidade para fazer a lembrança de que a revista está que está aberta para contribuições. Se o pessoal da revista Epígrafe que está por aí puder, põe por favor o endereço no chat, põe o endereço da revista no Instagram para que todos possam ir até lá, olhar o movimento. É uma belíssima revista, um trabalho importantíssimo do pessoal da graduação da história. Vamos lá. Flávio, primeiro para falar do futebol jogado no campo, fala-se muito da possibilidade de haver uma volta dos torneios, seja dos campeonatos regionais, seja do planejamento futuro do campeonato nacional. Na Europa já há alguma movimentação nesse sentido. Como está essa conversa? O que tem no horizonte para a volta do futebol em campo?
Bom, Júlio, primeiro, boa noite. Você consegue me ouvir bem? Tá tranquilo?
Tranquilo,
Tá?
ótimo.
Beleza. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando aí essa nossa conversa. O retorno, né? O retorno às práticas esportivas, não só o futebol, mas das
Claro.
outras modalidades esportivas, o futebol em particular, que é o que a gente vai focar aqui, nesse momento ele é uma grande temeridade. Né? Ele obedece muito à lógica, né, de uma sociedade espetacularizada, de uma sociedade do espetáculo, né? As pessoas precisam do futebol e esse grande complexo econômico que representa o futebol, né? Uma grande engrenagem, um grande negócio. Eu digo que é uma temeridade porque o ator principal do futebol, não o único, né? O ator principal do futebol é o atleta. Evidentemente, é um jogador de futebol. Há um outro ator também muito importante, que é o torcedor, né? Chamada de a volta, o retorno, mesmo em alguns lugares, como na Alemanha, em alguns lugares onde já está acontecendo isso, a retomada, de um lado, ela exclui, a presença do torcedor, né? Então, é mais uma exclusão num processo que vem se acentuando, Júlio, com a arianização. Então, a gente tem um processo de gentrificação, existe um processo de elitização dos espaços de expectação do futebol, criando aí, né, um distanciamento de setores subalternizados, setores populares que acompanhavam tradicionalmente o futebol. Então, a gente teria uma exclusão ainda maior, né, porque não teria torcedor. Da parte do atleta, é interessante isso, como nós perdemos, né, nesses últimos anos, nós perdemos os vestiários. Os vestiários estavam em disputa. Já houve tempo em que os vestiários, do futebol, eles se mostraram mais conscientes. Por exemplo, no início da década de 80, com um fenômeno que eu sempre insisto, um dos episódios mais interessantes da história do futebol brasileiro, que é a democracia corintiana. Tínhamos na década de 80, nos vestiários, atletas mais críticos, atletas mais engajados, atletas que tinham um posicionamento político mais interessante. Nesse momento, olha que coisa, né, Júlio? Retornar às atividades, mesmo que sejam aplicados os testes, mesmo com todo, né, todo o rigor, significa diminuir riscos. Não eliminar riscos, né? Enquanto não houver vacina, enquanto não houver um remédio, uma medicação comprovadamente eficiente para combater a Covid, o atleta, qualquer pessoa que viesse contaminar, ela pode não sofrer nada, ela pode sair disso, ela pode sofrer um tipo de dano à sua saúde que leve à morte, ou ela pode ter sequelas, né? Sequelas. E normalmente essas sequelas estão associadas ao sistema respiratório. Colocar os atletas profissionais de futebol para jogar, né? Significa arriscar a esses atletas não só as suas vidas, mas as sequelas que encerrem prematuramente as suas carreiras. Dentro da lógica, dessa lógica de garantir o funcionamento, né, a movimentação de recursos para os clubes, uma movimentação bilionária, né, a gente sabe, um montante de recursos que estão envolvidos em relação a patrocínios, pagamentos de atletas, etc., etc. Mas com isso, mais uma vez, com o sacrifício da vida e o sacrifício da carreira desses atletas. Então é muito curioso e significativo que a gente não tenha um movimento contundente, que a gente não tenha uma atuação contundente de sindicatos de atletas ou de lideranças de atletas se colocando contra isso, não é? Se posicionando contra o que é uma grande temeridade, né? É uma loucura isso. Determinados grupos de torcedores, até mesmo alguns dirigentes de clubes, têm se manifestado contra isso, né? Que revela um pouco, o mínimo, né, de serenidade num momento tão difícil em que a serenidade é uma atitude que falta, né? Que é escassa nesse momento aqui em que a gente está vivendo. Então, essa questão do retorno, mesmo que tomados todos os cuidados, ela é criminosa. Ela é criminosa. E ela aponta para pessoas que não têm, na verdade, apreço pelo futebol, têm apreço pelo negócio do futebol, que são coisas bem diferentes, né? A lógica do futebol aí envolvida mesmo nos interesses econômicos que o futebol mobiliza, o futebol movimenta.
Claro. A Tata Teixeira fez uma pergunta aqui que me, como você começou a estudar futebol, mas isso me fez lembrar que, ao contrário do que deve fazer um entrevistador, eu não apresentei o entrevistado no início. O Flávio é formado em história pela PUC e é professor de história medieval no Departamento de História da USP. Foi pesquisador convidado da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, foi pesquisador convidado do ERRES em Paris, que hoje em dia ele coordena o Ludens, né? Um núcleo de estudos do futebol e de atividades lúdicas em geral, com pesquisas que percorrem desde os jogos na Idade Média até a contemporaneidade. Estão aparecendo algumas perguntas por aí, Flávio, que depois a gente pode recuperar, mas vamos voltar um pouquinho para o final de semana passado. Mas vamos voltar para o final de semana passado, porque uma discussão, claro, é a do retorno das atividades esportivas em geral, no futebol, a NBA está discutindo isso, enfim, nos vários esportes. Outra coisa é a maneira como um outro personagem, um personagem central do mundo esportivo, que é o torcedor, se comporta diante do que nós estamos atravessando, seja no Brasil, seja fora do Brasil. O final de semana passado foi típico dessa manifestação do torcedor. Você falava agora há pouco que quem cogita o retorno das atividades são aqueles que se interessam pelo negócio, e não os praticantes, não os protagonistas, jogadores, e não necessariamente os protagonistas torcedores. Qual é o lugar das torcidas nessa altura do campeonato e por que elas assumiram esse papel que assumiram com as manifestações do final de semana passado?
Então, em relação às torcidas, é bem interessante porque isso é um processo que já vem de pelo menos uns 20 anos, né? Então, desde da década de 90, no Brasil, a célebre Batalha do Pacaembu, o conflito entre torcedores do Palmeiras e do São Paulo, que foi uma tragédia, e uma tragédia provocada também, né, não só pela ação dos torcedores, das torcidas organizadas, mas também provocada pela negligência dos organizadores do evento, né, seja a Polícia Militar, seja a Federação Paulista de Futebol, Mas desde daquele momento há um processo de alijamento e de criminalização das torcidas, né? Das torcidas organizadas e dos torcedores de futebol em geral. Esse processo de criminalização, Júlio, de criminalização das torcidas, ele é semelhante e ele se dá par e passo ao processo de criminalização dos movimentos sociais no Brasil, né? O olhar, esse olhar criminalizador, ele é análogo, né, em relação aos movimentos sociais, em relação às torcidas organizadas. No caso das torcidas, ele visa justificar esse processo de elitização, né, essa transformação dos espaços de expectação em espaços de setores privilegiados, né, o grande negócio que se montou em torno das arenas, né. Então, no lugar daquele estádio, aquele velho estádio de futebol que nós tínhamos, de certa maneira, até uma representação da própria sociedade, né? Se a gente lembrar para o antigo Maracanã, que havia até a geral, então todos os setores da sociedade,
Só
eles se,
descia, né?
todos os setores da sociedade estavam representados, no Maracanã. Era possível, era acessível, né, que pessoas muito pobres, pessoas sem recursos, assistissem a partidas, no estádio do Maracanã. Bom, esse processo análogo, ele tem uma questão e particular nos últimos 8, 10 anos no Brasil, mas sobretudo a partir das jornadas de junho de 2013, que é essa discussão político-ideológica que se dá em torno do futebol. Eu gosto de resgatar, Júlio, uma sugestão, né, do Roberto da Mata, a partir do Victor Turner, que é a ideia de dramatização social. Né, de ritualização da sociedade. O Roberto da Mata vai sugerir que o futebol, dada a importância que ele tem na sociedade brasileira, ele tem a capacidade de expor, de encenar e dramatizar alguns dos nossos conflitos, dos nossos maiores dilemas, né? E talvez não haja nenhum maior conflito recente, desde 2013 até hoje, são 7 anos, né, do que a própria questão da democracia. A própria questão das instituições democráticas. É isso que nós estamos. Esse é o nosso dilema atual, né? Esse é a nossa contradição. E lembrar que lá em 2013, no meio das jornadas de junho, apareceram dois elementos importantes. Primeiro, uma estética do ponto de vista das manifestações, da corporalidade, da gestualidade, da vocalidade dos manifestantes, uma estética que era mimetizada, ela era imitadora daquilo que ocorria nas arquibancadas de futebol. Então, muitos dos gritos, muitas das palavras de ordem, iniciadas lá pelo movimento Passe Livre, né, nas demandas lá sobre políticas públicas para saúde e educação, elas tinham uma expressão que era semelhante, era análoga à expressão das multidões, das massas nas arquibancadas. Vou dar um exemplo, por exemplo. O pula, sai do chão contra o aumento do busão, né, que foi uma palavra de ordem apresentada nas avenidas no Brasil todo, ela é um decalque, é uma retirada, né, do pula, sai do chão, faz ferver o caldeirão, né, cantado em alguns estádios, algumas arenas pelo Brasil. Aquele canto, né, enjoativo, chato, né, que aparece em algumas partidas da seleção brasileira, né, sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, ele aparecia também. Né? Então, esses elementos do futebol, eles apareceram na jornada de junho muito forte em 2013. E eles continuaram a ser alimentados, eles continuaram a aparecer nas movimentações até domingo passado, né? Domingo passado a gente teve talvez um momento de maior explicitação do futebol como uma encenação dos dilemas, dos paradoxos da sociedade brasileira. Ainda em 2013, além dessa questão da gestualidade, da vocalidade, um dos temas que começou a aparecer como um elemento de conteúdo, de crítica às políticas públicas implementadas no Brasil e pelos diversos níveis de gestão, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais envolvidos na agenda esportiva na qual o Brasil estava inserido, né, que estabeleceu jogos, a Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos. Então, toda essa agenda esportiva, ela envolveu três níveis de administração das mais diversas siglas político-partidárias. As críticas a essas políticas públicas feitas por movimentos sociais e críticas legítimas do ponto de vista de prioridade, né, de mau uso de verbas públicas, elas passaram, né, a objetivar a questão do futebol, colocar o futebol em causa. Então se dividiu um pouco, né, a gente teve uma divisão curiosa de grupos que eram contrários à organização dos mega-eventos esportivos previstos, né, e organizados no Brasil nesse período. Nesse momento, se construiu, de uma maneira muito curiosa, Júlio, se construiu ali uma espécie de duas torcidas, dois agrupamentos, né, que se expressavam a partir dessas vocalidades, dessas gestualidades. E naquele momento surge claramente, né, começa a tomar corpo um grupo à direita, um grupo mais fascista, né, de extrema direita, e que começa a se apropriar de símbolos nacionais. Aquilo que a gente pode chamar de resgate do verde-amarelismo. Fala, Júlio.
Inclusive, desculpa te interromper, mas a Mirtz e a Patrícia acabaram de fazer justamente esse comentário no chat, o uso da camisa da seleção. A Mirtz lembrou e a Patrícia completou. E como fica a seleção depois
Isso.
que alguns dos seus símbolos mais importantes foram apropriados pela direita política?
É exatamente isso. Ela começa a aparecer, né? Ela começa a aparecer, essa apropriação começa a aparecer nas jornadas de junho de 2013. Ela vai ganhar corpo em 2014. Em 2014 a gente tem um paradoxo, né? Dentro de campo, né? Uma torcida verde-amarela, uma torcida da seleção brasileira verde-amarela, fora de campo. Setores, movimentos sociais bradando não vai ter Copa contra a organização da Copa do Mundo. Mas, de qualquer maneira, em 2014, a gente tem uma questão interessantíssima, que é esse verde-amarelismo ele sendo acionado como elemento aglutinador do antipetismo e contra a esquerda. Tem um episódio importante, que é a realização do segundo turno das eleições de 2014, Aécio e Dilma, e a campanha do Aécio mobiliza via redes sociais a orientação para que os partidários do Aécio vestissem a camisa amarela da seleção brasileira. Então a gente tem uma onda, né, de camisetas da seleção brasileira no segundo turno de 2014, e havendo aí uma lógica simbólica de aglutinação dos partidários do Aécio contra a Dilma, no segundo turno, se apropriando das camisetas da seleção brasileira. A partir daí, essa apropriação, esse elemento aglutinador, ele vai tomar corpo. Não é novidade, Júlio. Desde 1989, que as candidaturas à presidência da República de centro-direita, elas utilizam essa lógica cromática do verde-amarelo contra a esquerda, né? Isso se acentua a partir de 2014, no segundo turno, e vai se acentuar 2015 nas manifestações contra Dilma, né? As manifestações golpistas que levam ao golpe contra Dilma Rousseff, e se intensificam, né? Ao longo desse período aí, 2016 até 2018. Nas manifestações de direita e na campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro vai se apropriar, a extrema-direita vai se apropriar do símbolo da seleção brasileira, criando esse desconforto que as colegas aí que você mencionou apontaram, essa dificuldade para a gente utilizar a camisa da seleção brasileira, porque ela está identificada, né, com a extrema-direita. É identificada com a direita. Há uma apropriação. O que a gente tem aqui é uma ressignificação da camisa amarela, que tem uma história, né? Tem uma
Que
história
vem de 62, né?
eu tenho uma história futebolística, né?
Claro.
A camisa da seleção brasileira, até 1950, era branca, com punhos e golas azuis. É a derrota no Maracanã que faz a antiga CBD alterar o uniforme para o amarelo. Em 58, a seleção ganha da Suécia na final com uma camisa azul, porque a Suécia joga de amarelo e tem que improvisar uma camisa azul,
E
porque nem
segundo
tinha.
Paulo Machado de Carvalho, é um manto, a cor do manto de Nossa Senhora, né?
É, cor do
Tem a
manto,
ver
Nossa
com
Senhora, e não havia uniforme, não havia, não tinha sido levado uniforme de outra
sim.
cor. Eles têm que improvisar na semana, ali, nos dias que antecedem a final, uma
Afinal.
camisa azul. Mas a partir daí, de 62, a vitória no Chile, depois 70, né? A camisa amarela da seleção brasileira, ela se torna um símbolo oficioso do país. Ela não é um símbolo nacional, oficial, mas ela é um símbolo oficioso. Durante a ditadura, esse símbolo, ele é utilizado, né? A seleção brasileira foi instrumentalizada, né, como reforço à propaganda da ditadura militar. Há uma ressignificação numa chave democrática nos anos 80, com a seleção de 82,
Sim.
comandada por ninguém menos do que o Sócrates, né, que tem um posicionamento político bastante interessante na sua trajetória, e a vinculação do Sócrates à democracia corintiana, que eu volto a repetir, é o episódio talvez mais interessante da história do futebol brasileiro. E depois, em 84, com a campanha das diretas. Campanha das diretas, ela utiliza a cor amarela, né? Então a lógica cromática é o amarelo. Há muitas camisas da seleção brasileira que são utilizadas nas diversas manifestações, nos comícios. E lembrar que o locutor da campanha das diretas é, na época,
Santos.
o Osmar Santos, o principal locutor esportivo, o principal
Sim.
locutor do futebol brasileiro, né? O
Esse é
grande
o mesmo.
locutor. E aqui, sobretudo aqui no último comício, no comício do Vale do Anhangabaú, de 84, além do Osmar Santos, estão presentes os integrantes da democracia corintiana, né? Sócrates, Casagrande, Vladimir, Zenon, e o Sócrates fala, né? Ele discursa durante o comício. É interessante porque você tem uma reapropriação deste amarelo numa chave democrática, de refundação da República Brasileira, uma refundação democrática da República Brasileira, que também vai ser utilizada na campanha do Tancredo, mesmo Tancredo vencendo lá no Colégio Eleitoral por vias indiretas. Então, o que a gente tem? Essa camiseta, que eu queria falar para os colegas aqui que estão nos acompanhando, ela é um símbolo flutuante, ela é um operador cultural. Como o futebol, eles podem ser utilizados numa chave de dominação, de exploração, mas também pode ser utilizado numa chave de transformação e de crítica. O que nós vimos no domingo passado, e espero que se repita, né, nesse próximo domingo no Brasil, o que nós vimos na Avenida Paulista é um retrato muito interessante de como o futebol se tornou um elemento, um ingrediente cultural que expressa essa polarização política no Brasil atual. De um lado, né, ali perto da Fiesp, as tradicionais camisetas da seleção brasileira, amarelas, né, e junto com as bandeiras do Brasil, e aí o símbolo nacional, o símbolo oficial, que é a bandeira, e aí os grupos fascistas, né, os integrantes aí de diversos grupos fascistas, propalando uma identidade geral. Né, essa identidade sou brasileiro, que é um apelo acionando sentimentos, acionando afetos da identidade nacional, um símbolo poderoso, né? É difícil, né, debater e questionar o patriotismo, né? E esse patriotismo ele vem envolto em práticas absolutamente antipatrióticas, né? Práticas distorcidas até do próprio sentimento dos interesses nacionais. Mas não importa. Aquele grupo vestido com a camisa, né, com camisetas da seleção brasileira, na sua grande maioria, propala uma identidade nacional homogênea, né, e autoritária. Então é a ideia, nós somos brasileiros, né, e busca inimigos internos, no, na lógica mesmo da própria Constituição do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, em vários momentos da sua história, ele tentou identificar os seus inimigos externos. Nesse momento, recorrendo a esse mesmo expediente retórico que esses grupos de extrema direita se apresentam. E com um projeto né, Júlio? Um projeto explicitamente, um projeto de ditadura, né? Um projeto defendendo a ditadura, defendendo uma ruptura institucional no sentido de fortalecer o executivo, né, ameaçando fechar ou interferir no Supremo Tribunal Federal e ameaçando fechar Congresso Nacional e prender governadores, né? Então, e fechar partidos e perseguir opositores, perseguir a esquerda. Então, o projeto que está sendo veiculado por esses atletas, por esses partidários, né, da direita, que vestem a camisa da seleção brasileira, é um projeto que ele articula esses dois elementos. A identidade nacional numa chave autoritária com um programa de golpe, de implementação da ditadura militar. E olha só que interessante, Júlio. Do outro lado da Paulista, o que que a gente viu, né? No domingo retrasado, né? No domingo retrasado, um grupo de torcedores de futebol ligados ao Corinthians se apresentaram, um grupo pequeno, havia lá 20, talvez 30 pessoas no máximo, se apresentaram se posicionando contra essas propostas golpistas dos fascistas. E se apresentaram como? Com as suas camisetas de futebol. Sejam camisetas do Corinthians, alguns com camisetas da principal torcida organizada do Corinthians, que são os Gaviões da Fiel, e outros com camisetas antifascistas. Então, era um grupo heterogêneo de torcedores, ligados a tipos, né, torcedores de naturezas diversas, que anunciaram um enfrentamento. Isso já estava acontecendo em Porto Alegre. Em alguns domingos, grupos antifascistas, naqueles grupos antifascistas, havia coletivos antifascistas ligados ao Internacional de Porto Alegre e ao Grêmio. De domingo retrasado para domingo passado, houve uma mudança. Desceu o bonde do Gaviões da Fiel, né? Então, a manifestação que a gente viu é de talvez 1.000, 1.500 torcedores, não dá para contabilizar, mas algo em torno disso, eram integrantes da Gaviões da Fiel que apareceram ali fortemente, né? E aquele espetáculo esteticamente interessante, mas forte, né? O bonde andando, né? E defendendo a democracia. Olha que interessante, havia também torcedores do Palmeiras, de coletivos palmeirenses, né? Do Palmeiras, da Palmeiras Antifascista, do Porcomunas, havia integrantes de torcidas organizadas do Palmeiras, mas não oficialmente nenhuma torcida organizada do Palmeiras participou do evento, mas havia integrantes, né, de torcidas organizadas do Palmeiras ali no meio, e torcedores ligados a coletivos de resistência, coletivos antifascistas, coletivos LGBTs, coletivo de mulheres, coletivos antirracistas, de diversos clubes, diversos times de futebol também presentes. E torcedores que foram com as suas camisetas. Torcedor do São Paulo, que não era nem de torcida organizada, nem de coletivo nenhum, que colocou a sua camiseta, a sua máscara e foi para lá. Torcedor do Santos também. O que que a gente teve ali, que eu acho bem interessante identificar? Também sob esse denominador comum do futebol, expressando as contradições, camisetas e símbolos relativos a uma identidade particular. Não uma identidade geral, como a gente vê do outro lado, essa identidade homogênea nacional. Não, mas uma identidade particular, a identidade clubística, que também é uma identidade, também aciona índices, né, identitários e que formam e criam determinadas culturas no campo do futebol. Uma identidade clubística que se colocou ali na Paulista, a despeito das grandes rivalidades entre esses torcedores e esses clubes. E aqui tem um elemento interessante. Esses torcedores, né, são rivais. E uma rivalidade que, como eu apontei, pelo menos desde a década de 90, mas até antes disso, ela se expressou em episódios violentos, episódios de enfrentamento de torcedores organizados de vários clubes. É, no entanto, no domingo passado, a gente presenciou a convivência democrática de torcedores com identidades diversas, compartilhando o mesmo espaço e um programa político comum, que é a defesa da democracia e o combate ao fascismo. É, olha que interessante. A gente tem aqui a diversidade, a gente tem a heterogeneidade, o que a liga, ao contrário dos agrupamentos fascistas que estavam com a camiseta verde e amarela, que propalava uma homogeneidade autoritária, aqui a gente tinha uma diversidade democrática. É comprovável pela convivência, pela presença, pela participação, né, de grupamentos, na sua imensa maioria, de corintianos, que viram torcedores com camisetas de outros clubes e que não saíram distribuindo pancada, agredindo esses torcedores. Muito pelo contrário, a despeito das rivalidades clubísticas, né, a construção na prática de uma plataforma e um programa de democracia, pelo futebol. É bem curioso, Júlio, porque talvez uma das nossas maiores aflições nesse momento é a dificuldade de a gente passar, né, aqueles que defendem a democracia no Brasil, aqueles que se incomodam com as ameaças, se incomodam de verdade, com os riscos que as instituições democráticas, que o Estado de Direito no Brasil estão correndo, a nossa dificuldade de superar determinadas diferenças no campo político, né? Estou pensando no campo político partidário, estou pensando no campo dos movimentos sociais, do movimento sindical, né? Então, a nossa dificuldade de articulação, né, e de construção de um programa antifascista, né, que me parece que é a pauta, né, a grande questão hoje para nós, é a construção de um programa antifascista. A dificuldade que a sociedade civil tem, e os partidos políticos têm tido, e as lideranças políticas, e eu não estou pensando só as lideranças de esquerda, também estou pensando as lideranças de centro, as lideranças de centro-direita, a dificuldade em construir e superar animosidades, rivalidades, ressentimentos, problemas, de disputas políticas recentes, em nome da democracia, né? E perceber que existe aí um risco muito grande, que é a implementação de uma ditadura fascista, de um Estado mais policialesco ainda, no Brasil. Olha que interessante, no vácuo disso, enquanto a gente está nesses 2 meses e pouco de isolamento social, nós estamos nos amargurando com isso, né, esperando, a cada dia a gente espera nas redes sociais, na imprensa, a gente espera uma notícia boa, né? A gente espera uma notícia boa que faça, bom, vamos. Quando é que a gente vai conseguir uma articulação para derrubar o Bolsonaro? Né? Quando é que a gente vai conseguir uma articulação para evitar o risco de um golpe fascista? No vácuo disso, Júlio, então, olha que interessante, na incapacidade momentânea, eu acho que é uma incapacidade momentânea, eu sou otimista, eu espero que a gente consiga superar isso, mas diante da incapacidade momentânea de a gente conseguir articular isso, as torcidas, né, aquelas criminalizadas, aquelas que têm todos os estereótipos, né, de que são os trogloditas, os brucutus, né, gente que tem que ser presa, as torcidas que têm que ser eliminadas, têm que ser banidas. As torcidas dão um exemplo, né, na prática, né, de capacidade de convivência democrática com as suas diferenças, que são bastante grandes, bastante profundas, em função de todos os conflitos que elas também têm entre elas, as vendetas, as histórias de vendetas que essas torcidas têm, inclusive com torcedores, com integrantes dessas torcidas que acabaram morrendo, né? Então, nós estamos falando de coisas bem sérias aí do ponto de vista da convivência. Mas também eu acho que é muito bonito. A gente tem um momento histórico, domingo passado. Domingo passado a gente assistiu a um momento histórico, um momento importantíssimo. Não sei se isso vai vingar, né? Não sei se isso vai ter frutos, né? Vamos ver o que vai acontecer, domingo agora. Há informações de diversos lugares no Brasil, em que as torcidas vão sair, torcidas antifascistas, coletivos, torcidas organizadas, torcedores. Eu não sei qual que vai ser o resultado disso, né? Parece que também movimentos sociais vão sair, partidos políticos também vão sair, né? Então há uma série de estímulos para que domingo a gente tenha, a despeito da pandemia, a gente tenha uma certa movimentação social, que pode mudar um pouco o caráter disso. Pode ser, Júlio, que essa presença das torcidas tenha sido, para usar uma metáfora futebolística, pode ser que tenha sido só o pontapé inicial de um jogo que vai ser jogado em vários níveis, em vários campos, né? Inclusive no parlamento, né? Todos os campos, eles vão ter que ser campos de disputa. Pode ser que não, pode ser que dê errado, a gente tenha uma repressão tremenda, infiltrados, e termine domingo, termine numa grande frustração. Mas, independentemente do que viesse construir no domingo, agora, daqui a 2 dias, o significado do domingo passado, né, por parte das torcidas, a representação disso, né, me parece muito positivo. Me parece muito positivo e significativo da cultura, da sociedade brasileira, nesses últimos anos.
Apareceram várias questões aí que retomaram aspectos de que você já tratou, e há um tema que foi recorrente em várias falas, que é uma volta, né? Quem levantou essa questão lá atrás foi o Marx, que agora pergunta sobre os partidos, tal coisa, mas lá atrás o Marx falou assim: bom, por que se perdeu o vestiário? Para usar a imagem que você usou lá atrás, lembrando, evocando a democracia corintiana, por que se perdeu o vestiário? E depois, em vários momentos, apareceram questões ligadas. Bom, muita gente falou das camisas, tal, coisas muito interessantes, mas ao fato de que os jogadores falam pouco. E será então que o momento que a gente está vivendo é que a arquibancada fala mais que os jogadores, porque os jogadores, por N motivos, querem ficar quietos, precisam ficar quietos, não manejam um repertório que lhes permita participar, como lá atrás o Sócrates, o Vladimiro, o Casagrande, etc., participavam? Quer dizer, a voz, perdemos o vestiário, mas ganhamos a arquibancada?
Então, eu acho que são duas coisas um pouco diferentes, né? Eu entendo a pergunta do Max, entendo a inquietação dele. Eu acho que nós não ganhamos arquibancada, setores da arquibancada não conseguem se manifestar na arquibancada. Ou porque estão excluídos nesse processo de gentrificação, de elitização, ou mesmo por causa da repressão que existe hoje nas arquibancadas. A dificuldade que a gente tem das diversas torcidas, dos diversos coletivos, em levar uma faixa de protesto para dentro das arenas, dentro dos estádios, né? Então há um silenciamento e há uma vigilância muito grande da expressão política nas arquibancadas, né? E é quase um paradoxo, né? Se a gente lembrar, há uma foto icônica de 1979, numa partida Corinthians e Santos, em 79, que é aquela faixa anistia ampla, geral e restrita, que foi levada para o estádio, foi aberta no meio da Gaviões da Fiel e empunhada de um lado pelo Chico Malfitani e do outro lado pelo Carlos Fon, Antônio Carlos Fon. Essa expressão, né, política, e depois, algumas semanas depois, no mesmo estádio do Morumbi, numa partida Santos e Palmeiras, torcedores do Santos levam uma faixa semelhante e abrem essa faixa, pedindo anistia. O que tem acontecido recentemente, por exemplo, as manifestações que tentaram ser feitas, exigindo apuração, né, dos mandantes, do assassinato da Marielle, da vereadora do Rio de Janeiro, a dificuldade que esses torcedores tiveram para entrar com faixas, entrar com pequenas bandeiras, burlando a segurança, né? Construindo faixas com letras estampadas na camisa e depois se agrupando para poder dar o seu recado. Então, há uma repressão. Eu estou partindo daí porque calar as arquibancadas, impedir que as arquibancadas possam se manifestar politicamente, está associado ao fim da festa, à repressão à festa. As torcidas hoje são cada vez menos festivas. Aqui em São Paulo é proibido entrar com bandeiras, com mastros, né? Então há uma restrição aos instrumentos musicais, aos adereços que essas torcidas podem fazer, há uma diminuição dos espaços que essas torcidas têm dentro das arenas e dos estádios. Junto com isso, junto com essa criminalização das torcidas, esse olhar estereotipado de que esses torcedores são todos violentos, aproveita-se isso para se cercear o direito legítimo de se posicionar politicamente, né? E apresentar essa massa torcedora poder se apresentar politicamente. Eu acho que isso tem eco no vestiário. Tô partindo daí porque acho que a gente perdeu o vestiário, né? A gente perdeu a disputa política do vestiário, primeiro pela própria dinâmica dos atletas profissionais de futebol. Né? O último grande movimento foi o bom senso, né? O bom senso Futebol Clube, liderado ali pelo Paulo André e alguns outros atletas. Acho que a gente tem um contexto de refluxo, um contexto mais conservador, e esses atletas, eles foram, de certa maneira, empurrados, né? Influenciados por essa cultura mais conservadora. Isso de um lado. Por outro lado, a gente não tem esse contraponto, né, das torcidas podendo sinalizar para esses atletas, né, determinadas questões contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia. Então, nesse aspecto, a gente tem uma espécie de bloqueio de comunicação. A única comunicação que a torcida consegue exercer com os atletas é no sentido da competição, da vitória, né? Essa vitória para essa lógica da competitividade. No entanto, nos últimos 2 anos, esses atletas, eles se politizaram, sim. Eles se politizaram à direita. À direita. Foi em 2018, foi muito triste, muito difícil acompanhar o Campeonato Brasileiro 2018 e assistir a comemorações de diversos atletas, né, que faziam gols e comemoravam fazendo arminha, a gestualidade ligada à campanha do Bolsonaro. É muito triste, é muito difícil acompanhar as declarações do goleiro Marcos do Palmeiras, que se tornou um extrema-direitista contundente, né? E a cada dia ele posta coisas horrorosas nas suas redes sociais. Então, a gente
Sabia disso, sabia disso.
é
Mais
muito
uma
ruim.
prova de que o titular tinha que ter sido o Rogério Ceni, né?
Que também não é muito diferente, né? Não é muito diferente do Marcos. Mas assim, o que é interessante, falta, a gente tem um contexto e faltam lideranças mesmo entre esses atletas, né, que consigam persuadir e contrapor, né, essa maré conservadora. E esse bloqueio, eu acho que esse bloqueio, do ponto de vista das torcidas mais à esquerda, as torcidas antifascistas, os coletivos de resistência, não conseguirem espaços nas arquibancadas e não conseguirem se contrapor, né? E apresentar elementos que pudessem vir a interferir até no debate interno dos vestiários, né? Então, eu acho que tem um pouco isso, né? Nós perdemos por uma série de fatores, mas perdemos, perdemos. Agora, nós não estamos nos vestiários, né? Nós estamos nas arquibancadas. Então, o nosso espaço de intervenção fundamental é como torcedores, né? E é lá que a gente tem que tentar atuar, tem que tentar construir algum tipo de intervenção.
Só fazer uma observação a propósito de um comentário do Bruno. Claro, Bruno, é óbvio que Bruno Jackson. É óbvio que aqui a gente sempre aceita as posições variadas e divergentes. A gente está justamente falando de democracia. Eu concordo com você que não é só a extrema-direita que usa a camisa amarela da seleção. Todos podem, inclusive já foi comentado no chat que há um movimento de atletas pela democracia, atletas pela liberdade, que busca a reapropriação da camisa amarela. O Flávio falava, na verdade, da construção de um símbolo, da apropriação de um símbolo e do uso político desse símbolo. Bom, eu não vou conseguir repassar todas as questões que foram aparecendo por aqui. Apareceu discussão acerca da FIFA, apareceu, enfim, todo tipo, sobre o fato de que o presidente da República usa camisa de vários times, a dificuldade dos partidos de se relacionarem com esses movimentos que estão na rua, os partidos políticos, né, as instituições partidárias. Ou seja, vários comentários, todos muito interessantes, que a gente não consegue dar conta de todos, mas que, na verdade, caminham mais ou menos para o seguinte sentido: essas torcidas estão fazendo alguma coisa, essas torcidas estão abrindo um espaço. Há uma brecha aí, para usar a terminologia de maio de 68, né? Há uma brecha. Se essa brecha vai ser aproveitada ou não, ainda não dá para saber, né? Agora o chat foi tomado por uma discussão sobre a dificuldade de ser palmeirense. Isso sempre foi, a gente sabe,
É,
não tem jeito.
eu como palmeirense, acho que todo mundo não, mas acho que a maioria aí sabe, né, que eu sou palmeirense. Até tinha umas brincadeiras nas chamadas, né, alguém já fez um meme, colocou lá algumas
Isso
alusões.
é.
Então teve uma ironia em relação ao legítimo mundial do Palmeiras em 1951. Então, aos palmeirenses e aos não palmeirenses, eu estou vendo que aqui começa a entrar uma discussão do Rogério Ceni e tal. É com muita tristeza que eu vou me referir ao Marcos, né? Porque, indiscutivelmente, como atleta, como jogador do Palmeiras, ele é um atleta respeitadíssimo, né? No entanto, né, as posições políticas dele recentes são, na minha avaliação, deploráveis. E eu fico, particularmente à vontade, para me referir a isso, porque eu olho com muito, com uma inveja, né? Uma inveja bacana, mas uma inveja à presença de determinados atletas de outros clubes, de outras agremiações, que não do Palmeiras. O Rogério Ceni, sim, o Rogério Ceni tem até um posicionamento, não é como o Marcos, eu fiz uma brincadeira aqui, mas o Rogério Ceni não é um Raí, né? Eu acho que se a gente quiser lembrar de um atleta e que agora é dirigente e que está tendo um posicionamento bastante consequente, vamos lembrar do Raí. Neste momento aqui, o Raí está comprando uma briga importantíssima. E é exatamente um atleta, um ex-atleta e dirigente como o Raí, que tem condições de interferir nos vestiários. É exatamente um posicionamento como o do Raí. Então, eu vou invejar o fato de que o Raí se coloca dessa maneira e vou lamentar. Porque eu adoraria estar falando aqui do Marcos, adoraria estar dizendo aqui que o Marcos é o cara que está se posicionando pela democracia. Além de ser um dos grandes goleiros da história do Palmeiras, não é o único grande goleiro, né? As pessoas têm que lembrar o Valdir, têm que lembrar o próprio Leão, né?
Leão,
O Valdir e o Leão são grandes goleiros, mas assim, o Marcos é extraordinário goleiro do Palmeiras. No entanto, esse lado, a gente está pensando. A minha reflexão, eu falo isso sempre para os alunos, tem muitos alunos aqui, muitos ex-orientandos que estão conversando aqui. Eu sempre penso que a gente tem que discutir o futebol e os esportes na lógica das suas relações sociais, né? Não dá para a gente pegar o futebol e separá-lo das dinâmicas, né, da sua historicidade, né, das suas contradições mesmo sociais. Então, é por isso, né, que pensar não apenas o futebol do ponto de vista do seu desempenho esportivo, mas pensar o papel que o futebol tem, né, em determinados momentos da história. E essa quadra histórica na qual nós estamos inseridos, ela é trágica, ela é assustadora do ponto de vista da dramaticidade que ela traz e das implicações que ela pode levar. E não dá para não levar em consideração, né, o posicionamento desses atletas, né, e como esses atletas podem, né, e devem, né, não só se preservar, e foi a primeira questão que a gente conversou, né, Júlio, a questão deles colocarem em risco as suas vidas e as suas carreiras, mas do ponto de vista social e político, né? O que
Claro.
representa, e algumas alusões aqui, eu vi nas perguntas, aqui nos comentários, esse oportunismo deslavado, né, O Bolsonaro, a gente precisa de milhares de adjetivos para poder se referir a ele, né? E não, a gente não consegue um, né, que seja o mais preciso. Mas, evidentemente, do ponto de vista do futebol, o oportunismo, né? O oportunismo, que é uma violação, talvez, de uma das questões mais básicas da torcida, né, dos torcedores de futebol, que é a filiação clubística, né, que é a paixão clubística. Você torce para um clube. Existe o fenômeno da bifiliação, né, do biclubismo. Ah, você torce para um clube do Nordeste, você torce para um clube do Sudeste, alguns torcem para o Milan, né, torcem para um clube europeu. Esse é um fenômeno normal. Agora, um sujeito que se utiliza, né, desses símbolos importantes, símbolos identitários, e vai trocando de camisa, né? E olha que loucura, a gente não consegue nem combater isso, nem no âmbito do futebol, né? Tamanha essa dificuldade dessa comunicação, né? Veste a camisa do Flamengo, veste a camisa do Palmeiras, veste, veste
Flamengo do Vasco,
do
né?
Vasco, né? E vai seguindo por aí, né?
Bom, a Andrea está celebrando o Grande Avaí, que é também o clube do Guga.
Do jogador de
E
tênis.
nós vamos ter que encerrar a transmissão, porque está acabando o nosso tempo, já já vai cair a conexão. Não dá, infelizmente, para responder a todas as perguntas. O Bruno lembrou que, lógico, quando se fala em alguns atletas da direita, não é uma generalização, né? Porque há atletas em várias posições, de forma nenhuma é
Claro.
possível você uniformizar. Então, para a gente fechar, Flávio, que a gente tem 2 minutos aí para encerrar, eu vou pescar uma questão e eu juro que não é proteção.
Provocação e nem provocação.
Desse não, 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 desse tal Francisco Alambert que está nos assistindo e que eu não sei muito bem de onde é, que pergunta se a identidade futebolística pode substituir a identidade classe que parece ter desaparecido e se as torcidas organizadas são representantes do novo precariado. A gente tem 2 minutos só.
Então, Chico, acho que não. Eu acho que não. No contato que eu tenho tanto com as integrantes das torcidas organizadas, quanto, sobretudo, com essas torcidas de resistência, torcidas antifas, a discussão de classe, ela se coloca o tempo todo, né? Então, ela se coloca muito fortemente, né? Eu acho que é uma sobreposição. É uma sobreposição de identidades de classe e a identidade clubística. A própria construção da torcida do Corinthians, que assumiu o protagonismo desse movimento recente, Chico, a própria autoimagem, né, que essa torcida anuncia, é de ser representante das camadas populares, né? Sou maloqueiro, sou sofredor, né? Então, esse tipo de autoimagem é construída, constrói uma identidade que é uma identidade de classe, né? Quando os dirigentes dos Gaviões da Fiel apontam para uma coerência em estarem do lado da democracia, eles resgatam essa questão de estarem do lado do povo, né, e das classes sociais exploradas no Brasil. E aí os posicionamentos políticos, ideológicos recentes dos Gaviões, até mesmo nas últimas eleições de dirigentes dos Gaviões. Agora, para fechar, Júlio, e essa conversa com o Chico, a gente retoma, eu acho que é bastante interessante. Eu acho que é interessante pensar no domingo, né? E deixar aqueles que não se sentirem à vontade para irem, por várias razões, né? Desde o risco de enfrentamento com a polícia, até o risco de disseminar ainda mais a pandemia, porque é uma aglomeração, há uma campanha que está sendo veiculada no Brasil, em várias cidades do Brasil, que é manifestar apoio a essas ações que vão ocorrer no domingo, colocando uma bandeira do seu clube na janela da sua casa, né? É uma maneira da gente construir uma diversidade no âmbito do futebol, uma diversidade e na luta pela democracia. Então, sugeriria aí àqueles que acompanharam e que gostaram que aderissem, né? E se não puderem ir às manifestações no domingo, colocassem uma bandeira do seu clube, né, na janela, mostrando. É uma maneira reversa, Júlio, daquilo que foi feito com a bandeira brasileira durante esses anos todos aqui de ofensiva da extrema-direita, né? Colocavam as bandeiras brasileiras nas janelas.
Maravilha, a gente tem 30 segundos, agora 28. A Juliana, a Ana, o Robson, todos pediram que você volte, Flávio, para outro bate-papo desse. Vamos agendar isso. Agradeço demais por você.
Eu que
Lembro para
agradeço,
todo
Júlio.
mundo, antes que caia a nossa conexão, que na semana que vem, 8 da noite, na quinta-feira, o Edu Natalino virá conversar conosco. Boa noite, Marli, boa noite a todo mundo.